Fala, galera, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é o professor Matheus Lima e esse é mais um podcast do Racionalizando. O episódio de hoje tá muito legal porque a gente vai falar sobre sexo, sobre tabu, sobre sociedade e, assim, ainda, né, que nós tenhamos muitos avanços dentro da nossa sociedade, ainda existe muito tabu sobre a questão da sexualidade e tudo mais. Mas para não estender demais essa introdução e chamar ela aqui para se apresentar, eu queria que ela falasse um pouco sobre ela, que é minha convidada hoje. Aira, vai lá, quem é você?
Então, é um prazer estar aqui, participar desse trabalho muito importante, né? Muito legal, falar sobre esses tipos de assuntos que a gente ainda fica meio com vergonha de falar e não acha, e acha que não é tão importante, né? Meu nome é Aira, tenho 29 anos, sou formada em administração e decidi abrir um sexy shop em Cabo Frio, no centro da cidade, uma loja de rua.
E que dá super certo, né? Veja, assim,
Sim.
é super bombando, porque geralmente quando a gente escuta essas questões assim, ah, porque eu trabalho com sex shop, geralmente é alguém que tem um fornecedor, que encomenda tal, e eu, né, pelo menos nunca tinha visto uma loja assim estruturada igual a sua.
De rua, né? É porque geralmente é escondida, como se fosse uma coisa ilícita, né? A gente
É
está
quase
muito
isso.
acostumado de você ficar procurando na internet alguém que entregue, ou uma entrega bem discreta, ou um lugar que ninguém possa te ver, ou que você é conhecido, alguma coisa assim. A gente veio assim para acabar com isso, que não tem nada que ser escondido, tudo tem que ser falado, esclarecido assim, para todo mundo ver.
E acaba sendo assim muita hipocrisia, né? Eu
É.
até tinha separado um trecho de um livro que eu gosto muito, da Mary Del Priore, chamado Histórias Íntimas do Brasil, onde ela fala só sobre a sexualidade das mulheres no Brasil. Então pega desde a colônia até os dias de hoje. E aí no final ela finaliza falando que assim, a gente é muito hipócrita, na verdade, né? Porque a gente condena em público aquilo que a gente faz em reservado.
Sim. Exatamente.
Então todo mundo fala, ah, tem essa ideia, essa conotação que o sexo é sujo, né? Ou que é algo proibido. E quando na verdade todos nós praticamos, se nós estamos aqui é
Sim.
porque nossos pais transaram em algum momento, né?
Exatamente.
Então eu acho que é muito importante a gente ainda trabalhar, né? Por mais que tenhamos avanços, ainda debater esse tema. Então eu estou muito feliz, muito obrigado por ter aceito.
Nada, prazer meu estar aqui.
Então, para começo de conversa, já queria te perguntar, assim, quais são os principais tabus relacionados à sexualidade que você percebe assim, né, e o que impacta mais a sua pessoa no seu trabalho?
Então, quando, na verdade, existem muitos tabus, né, relacionados a sexo, de qualquer forma, né? Porque quando a gente fala de sexo, a gente não fala só de penetração, a gente fala de muitas coisas. O sexo começa além da penetração. Então, hoje em dia, um tabu que é muito grande, assim, que eu vejo ainda, o homem, ele ainda tem, assim, esse. Como é que eu posso dizer? É como se ele tivesse ainda uma resistência. A maior parte dos homens, eles têm ainda uma resistência muito grande, porque meio que mexe ali com a masculinidade deles. Eles sempre acham que, ah, se a mulher comprar, eu não sou bom o suficiente. Se ela tiver um gel, é porque ela não vai conseguir nada comigo. Ela prefere um gel, ela prefere um vibrador. Então, a masculinidade feminina ainda fica meio ali frágil ali quando a gente fala de sex shop, essas coisas.
E você falou uma coisa aí que eu achei muito interessante, é essa questão do homem ter essa fragilidade, né, na masculinidade. Isso é muito construído em cima do, não só do pornô, mas em cima de toda a questão da imagem mesmo do sexo, que é voltada para o prazer masculino, né? Então, eu acho que essa liberdade de se ter um sexy shop traz para as mulheres uma autonomia maior e melhor, né, sobre o seu corpo, sobre o seu prazer. E eu acho que isso acaba deixando em xeque essa, não essa questão do sexo em si, mas da estrutura masculina de não ter mais um sexo voltado estritamente para o seu prazer.
Pro
Então,
prazer, sim.
exatamente, porque os homens agora eles têm que se preocupar também com a ideia de que a parceira precisa de prazer também, né, ter orgasmo igualmente. Então, eu percebo que ainda existe esse estigma muito forte em relação a imagem masculina.
É, na verdade, o que acontece? É, quando a gente vê muita resistência na parte ali de sexy shop, na parte masculina, é mais pessoas mais velhas. Mas lá na loja a gente também vê muita resistência de mulher. Tipo assim, a mulher nunca usou, Deus me livre usar isso, não, mas é tudo relacionado a nossa cultura. Porque no começo lá de tudo, lá atrás, o homem era, a mulher era vista somente para reproduzir, e isso em relação a sexo ali na parte religiosa era muito criticado, né, quando a mulher falava alguma coisa em relação a sexo, né, sensualidade, aquilo ali visto como uma coisa bizarra, enquanto o homem era tudo bem ser garanhão e tudo mais, mas que não fizesse nada que afligisse a masculinidade dele. Então, hoje em dia, não, as mulheres estão se posicionando. Então, com o posicionamento da mulher, o homem automaticamente se encaixa, tenta se encaixar naquilo ali, porque ele tá vendo que existe boa parte de mulheres que aceitam, né, entre aspas, assim, coisas mais banais, né, enquanto tem outras mulheres que se posicionam mesmo, e aí esses caras, para conquistar essas mulheres, eles têm que aceitar mais algumas coisas ali diferente na hora H.
Sim. E aí, olha que louco, né? Esse livro que eu indiquei, ele é muito legal. Essa curiosidade que eu vou falar agora não está nele, tá? Mas ali na saída da Idade Média, no começo aqui do Brasil colonial, o que acontece? Quando as mulheres estavam muito estressadas, os homens levavam ela até um médico específico, né? Para que esses médicos pudessem masturbar as mulheres, para que elas pudessem ter orgasmo. E aí aliviava esse estresse. Então, essa questão até do orgasmo feminino e tal, é visto como um tabu, era visto como uma doença, um problema, algo, né, a ser tratado. Aqui, por exemplo, você pega a história do Rio de Janeiro, eu odeio aquela confeitaria Colombo, né? Porque já foi um prostíbulo aquilo ali. E aí as pessoas, tipo, gente, historicamente falando, era um lugar de objetificação das mulheres, além de mais do que as mulheres de casa, né? Não tinha esse espaço de lazer. Então, assim, historicamente falando, nós temos ainda muitos, 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 muitos problemas em relação à sexualidade.
E são coisas que vão ser, isso vai estar entranhado ali na nossa sociedade ainda por muito tempo, e que são coisas que estão mudando agora, tanto que o mercado erótico é um mercado que tem crescido muito. Mas por quê? Porque hoje as pessoas estão se dando mais liberdade, né? Tanto que dia 31 agora, você estava falando de orgasmo, dia 31 agora é comemorado o dia do orgasmo. E aí foi uma data feita por sexy shops, não teve nada revolucionário, mas foi uma data que os sexy shops reuniram para tentar ali movimentar o mercado erótico. Mas que ao passar dos tempos é uma data trabalhada como qualquer outra. Por quê? Porque tem sido mais comentado, mais falado, coisa mais aberta. Porque hoje em dia, às vezes, você pode estar numa roda de amigo e uma amiga virar para outro e falar: amiga, mas você já usou um vibrador? E virar uma conversa normal, que era o que já deveria
Que
existir há muito
deveria
tempo,
ser,
né?
exatamente. É porque os homens ainda se sentem incomodados com as mulheres falando tão abertamente com essa questão. E aí eu costumo até dizer que a sexualidade do homem, ela é ainda mais frágil do que da mulher.
Muito.
Muito, até por conta dessa própria estrutura machista, né? Então, por exemplo, se uma mulher sai falando que um cara tem um pau pequeno e etc., você vê que isso já fere a moral dele, né? Então, você vê que ainda
Muito.
existe toda essa questão estrutural, né? E aí.
E vou te falar, se parar para pensar, lá na loja, a maior parte das mulheres ali, elas não gostam de pau grande. Então, tipo assim, às vezes, se uma mulher virar para você e falar: olha, mas você tem um pau pequeno, às vezes pode ser um elogio.
Tá vendo? Tem um vídeo
Depende
do.
do ponto de vista ali.
Tem um vídeo do Porta dos Fundos muito legal que é Pau Fofo o nome, né? Que o cara, a cena, não sei se você já viu a cena, né? Eles acabam assim, ele: "Ei, você gostou?" "Gostei." "Esse pau fofo, não machuca." E o cara fazendo a cara de pastel. Então, é muito
É
engraçado.
uma forma de elogio, mas tem que entender que é carinhoso às vezes. Às vezes é um fofo de realmente é fofo. Não precisa ser grande para me machucar.
Ninguém quer tirar uma manga, né?
Eita, tá doido, que isso? Vai para onde com essa vara toda? Não, não precisa.
Meu Deus do céu, mas vamos lá.
Ai, ai.
Me diz uma coisa, como a sua experiência de trabalhar no sex shop te ajudou a perceber esses preconceitos e esses tabus que estão camuflados, que a gente não percebe às vezes no nosso dia a dia, ou com a pessoa, né, que não trabalha no ramo, não consegue entender?
Então, esses preconceitos, às vezes, foi o que eu falei para você, né? Às vezes já está enraizado na nossa cultura, né? Quando eu comecei a trabalhar com sex shop, era um mundo totalmente diferente para mim. E eu descobri que tinha vários preconceitos, que eu tinha vários tabus, assim, que eu ficava chocada. E aí foi passando, né? A gente vai trabalhando, vai lendo, vai conhecendo as histórias, vai conhecendo os tipos de fetiches, né? Porque dentro ali da parte sexual, ali tem vários tipos de fetiches que a gente nem imagina, mas existem. E aí eu comecei a ver que se aquilo existe em mim, existe em várias outras pessoas. Então, a gente vai. O que que a gente faz, né? Nós vamos aceitando a forma daquele outro se relacionar e vamos aprendendo com ele. Então, por exemplo, às vezes chega um cliente lá que, vamos supor, que ele goste de alguma coisa. Vamos supor que ele gosta de algum tipo de fetiche de BDSM, gosta de se queimar, por exemplo. E aí, se eu nunca tiver tido um acesso a uma pessoa que tem esse tipo de fetiche, eu gosto de conversar com ela, porque às vezes eu posso ter um preconceito que eu nem imagino que tenha, mas por quê? Já está enraizado. E aí eu consigo conversar, entender aquele fetiche, a sensação e tudo mais, para quando chegar uma pessoa e falar, nossa, eu não faria isso de jeito nenhum, eu saber comunicar com aquela pessoa, não, mas às vezes as coisas não são dessa forma, entendeu? Então, se você fizer de tal forma, você pode gostar, porque é o que eu sempre falo nos vídeos lá da loja: dor e prazer andam lado a lado. Então, às
Sim.
vezes, o que pode ser dor para mim é prazer para o outro. Então, esse tabu, assim, quando eu comecei a trabalhar com atendimento, comecei a receber vários tipos de pessoas que a gente recebe lá na loja, e eu fico tipo, caraca, essa pessoa faz isso. Mas aí depois eu fico, mas como é que você faz? E a pessoa ali explica tudo direitinho, sabe? Porque é diferente você ler e diferente você ter contato com uma pessoa que realmente está
Sim.
fazendo, praticando. Então é bem legal, porque eu gosto de aprender assim com meus clientes e repassar para as outras pessoas de uma forma que eu consegui entender e que a outra pessoa entenda também que aquilo pode ser um preconceito ou um tipo de coisa que ela pode modificar na mente dela, né?
E tem a questão do julgamento, eu acho muito legal o que você falou aí, que você é um agente muito muito importante, porque você é o comunicador, né, entre o prazer e a aceitação. Porque, por exemplo, né, é lógico que você é um ser, é um indivíduo, e nem eu acredito, né, que sim. Desculpa, que eu tô meio com vergonha de perguntar isso, olha que louco.
Pode falar.
É porque assim, sexuais, e você
Sim.
entender preferências sexuais dos outros, né? E às vezes não possa ser compatível com a sua, e você acaba ali se colocando de uma maneira respeitosa, né? Falando, olha, não é assim. Entender, eu acho isso legal. É quase uma terapeuta, só que vendendo também produtos sex shop.
Geralmente, meus clientes chegam lá na loja, eu explico tudo, falo tudo. Às vezes eu explico exatamente como o cliente tem que usar, né? Porque, ó, semana passada eu atendi muitos casais de, tipo, acima de 30 anos casados e nunca usaram sex shop. Como que você fala com pessoas que têm, tipo, 60 e poucos anos, 65 anos, e é um mundo totalmente novo, cheio de negócio de sugar, de enfiar, de
Que
vibrar?
treme, treme de um jeito, treme
Como que
de
você
outro.
chega e fala, ó, você usa assim e vai embora? A pessoa fica perdida. Então lá a gente gosta de conversar mesmo, explicar tudo. E aí, numa dessas já, que meus clientes falam que eles ficam numa aula lá, né? E numa dessas aulinhas lá com um casal de clientes de 36 anos de casado, ela falou assim pra mim: mas você é casada? Eu falei: não, eu namoro ela. Nossa, muito legal, porque você é personal sexo.
Tá
Eu
vendo?
comecei a rir.
Coach, o coach pode ser a coach de sexo agora.
Aí eu comecei a rir ela. Você ensina direitinho como a gente tem que usar. Eu nem ia imaginar que eu tinha que fazer isso. Aí eu falei, viu como é que eu te ensino ela? Eu tô chocada. Mas é muito engraçado.
É isso, assim, eu acho muito legal, fico olhando, e talvez eu não conseguiria trabalhar sem estabelecer esse julgamento, sabe?
É
Você viu?
complicado.
Eu fiquei constrangido para te fazer uma pergunta, assim, nem algo íntimo, algo
E vou te
pessoal.
falar, é engraçado, porque, tipo assim, parece o que eu vejo, né? Parece que eu tô não é patamar, né? Porque patamar é meio que você se desloca muito acima da pessoa. Mas eu acho que parece que eu tô num grau, assim, num degrau, que as pessoas ficam com medo de se expressar. Mas em qualquer coisa lá da loja, por exemplo. Ah, um cliente vai comprar um produto para sexo anal. Produtos para sexo anal são produtos que eu mais vendo. Então é como se eu chegasse numa docelândia e falasse: tem 5 pacotes de jujuba? É a mesma coisa da pessoa chegar para mim e falar isso. Mas as pessoas ficam: ai, eu tô com vergonha. Eu queria comprar um produto. Fica assim mesmo, aí a gente fica parado assim. Aí ela, quero. Aí eu já falo, é pra sexo anal? É! Assim, queria um negocinho. Aí eu sei porque as pessoas têm vergonha. Mas eu, tipo, não, eu não tenho mais essa vergonha, sabe? Às vezes a pessoa tá falando, comentando uma coisa pra mim, que às vezes depois eu paro e falo, meu Deus, que loucura, né? Isso é bem bizarro, né? Mas na hora que eu tô recebendo aquela informação, eu tento tanto ali, é porque acaba que eu tô ali como se. Eu sempre falo que a gente tá ali pra. Como se fosse um braço direito de uma ginecologista. Quando a pessoa vai num ginecologista ou num proctologista, né? O proctologista, num urologista. Proctologista também, né? Mas num
Também,
urologista.
né?
Eles estão ali tentando resolver um problema. Então o médico, ele tá te olhando ali com um olhar clínico, ouvindo o seu problema. A mulher vai chegar lá e vai falar: ah, eu tô com um corrimento, como é que eu faço? Não sei o quê. E aí, ah, você pode usar tais tipos de creme, tá, pode usar tais tipos de sabonete íntimos. E aí a cliente chega, às vezes, sai de uma consulta assim de ginecologista, vai lá para a loja e fala: ah, é porque eu tô com um problema de ressecamento, tô com um problema de. Ah, é de eu preciso de um sabonete íntimo específico e tudo mais. Então a gente está ali sempre tentando captar da melhor forma possível o seu problema para tentar maquinar na nossa cabeça qual o produto que eu vou te dar. Então eu sempre acho que é como se fosse um braço direito de um desses médicos. Então quando a gente escuta não como um amigo está te escutando, ah, você está com um corrimento. Não, eu estou te escutando com uma pessoa que eu quero resolver o seu problema, entendeu?
O
Mas
que eu
ainda
acho.
existe, mas é o tabu que a gente ainda tem de falar sobre sexo abertamente.
O que eu acho muito legal, isso é uma coisa que eu já percebi, assim, eu falo para todas as pessoas que estão escutando a gente, que queiram ir na sua loja, é que assim, eu falo muito, né? Então a gente troca muita ideia. Mas na hora que é para falar dos seus produtos, né, que eu vou tirar qualquer dúvida na loja, você automaticamente sai do amigo e vira profissional e fala
Sim.
tecnicamente, entendeu? E eu acho isso muito legal, a maneira como você vira essa chave. Então a
É, porque
pessoa.
é um problema, né? E você vai falar esse problema com quem? Você vai chegar na farmácia? Na farmácia não tem o que eu vendo, às vezes.
Não,
Então.
e é essa questão assim de você conseguir comunicar de maneira muito, muito efetiva que faz o sucesso. Que você tem hoje.
É porque que acontece? Você chega lá com o seu problema e eu vou. E não vai ser assim, por exemplo, fulaninha, vamos supor, tem uma amiga que foi lá na loja para comprar alguma coisa porque ela tem ressecamento. Eu não vou chegar num lugar e vou falar: ó, fulaninha tem ressecamento, hein? Não, porque para mim não é um problema. Eu tô resolvendo o problema dela e é isso, é um produto íntimo. Então fica no íntimo. Se ela veio para resolver comigo, ela vai resolver comigo. Eu não preciso sair explanando: ah, fulaninha, ó, comprou um chicotão, vai bater
Não
no
é?
marido. Não faço. Eu não faço.
Você vê um vizinho triste no final do dia, a pessoa
O que que
amanhecendo pra ir
aconteceu?
trabalhar
Ih, ó,
triste, tomar
a
uma
mulher.
porrada.
Você acha que eu vou fazer isso? Ah, aí vamos supor, me.
Amarrou e queimou ele todo, não viu?
Eu acho que as pessoas acham que vão me encontrar na rua. E outra coisa que eu faço, que as pessoas às vezes até acham que é mal educação, mas não é. Eu às vezes estou andando na rua assim, aí, pô, a maioria das pessoas sabem que eu trabalho no sex shop. Às vezes eu tô andando na rua assim, passa um cliente, eu não falo com o cliente. Mas por quê? Porque às vezes o cliente não quer, tipo assim, explanar aquilo. E aí, uma vez eu fui num lugar, né? A cliente estava lá atendendo. Aí eu cheguei no lugar, dei boa noite para ela, super séria não, normal, né? Falei, oi, boa noite, tudo bem? Sentei. Aí depois ela falou, ai, você foi no meu. Não, minto, eu tava lá ainda, né? Aí eu fui. Aí falei com ela, falei, eu acho que eu conheço você, ela. Ai, conhece, menina, que não sei o que, ela começou a falar. Aí eu falei, ah. Aí falei assim com ela, mais ou menos, né? Só que eu ainda não tava entendendo da onde eu conhecia ela. Então fui mais educada, mas eu não sabia de onde eu tava conhecendo. Aí depois ela foi lá na loja, ela. Você foi no meu trabalho e falou comigo de qualquer jeito, que não sei o quê. Aí eu, ah, lembrei. Eu falei, então, eu não costumo falar com as pessoas na rua, porque ainda eu mantenho essa discrição. Aí ela falou, não, quando você me vê, você pode falar que eu não ligo, não. Todo mundo transa, eu transo, que não sei o quê. Eu falei, ah, então tá bom. Mas eu não costumo falar com cliente essas coisas na rua, porque eu acho que, às vezes, você pode estar com um amigo que vai em sex shop, só que esse amigo pode ter um tabu e aí ficar te zoando. Então eu prefiro sempre manter essa discrição. Se o cliente me der abertura, eu brinco e tal. Agora, se não me der, eu só falo, oi, tudo bem? E sigo minha vida.
E às vezes assim, é questão de se sentir julgado, né? Por caraca,
Exatamente. É porque eles
ainda
nem transam, né? Esse povo
sim,
aí.
e se transasse, não estariam incomodando as pessoas, julgando as
Nossa, não
pessoas.
é?
Vamos se
Mas essas
resolver, galerinha.
pessoas
Mas
são difíceis.
são seres humanos, né? Então é
É.
assim mesmo. Mas deixa eu te perguntar, tem uma vez que a gente estava trocando uma ideia, você me contou uma história que eu achei fascinante, que foi do senhor que foi procurar uma boneca inflável pro
Pro neto, né?
neto, pro neto e tal, querendo curar a homossexualidade, dizendo, né, que ia curar a
É, curador
homossexualidade
ele.
do menino. Cara,
Ai, gente,
e
essa
aí,
história.
não é? Mesmo a gente vendo assim, né, alguns progressos, você acha que ainda tem muito resquício, né, dessa questão arcaica de como lidar com o sexo?
Sim. Sim. Por quê? O que que acontece? Foi aquilo que eu falei. Enquanto, por exemplo, nós somos pessoas que nasceram lá no em 1900 e bolinha, né? 1900 e... Não, não vamos falar porque eu sou jovem, né?
Eu sou de 95, sou um
Então.
bebê ainda.
Então, o que que acontece? Quando as pessoas ainda, a gente ainda tem muito essa cultura do pessoal mais antigo, que nasceu em 1900 e blá blá blá. Então, o que que ele vai, o que que vem dessa cultura? O homem tem que ser provedor da casa. O homem nasceu para reproduzir, casar com uma mulher e criar uma família. O homem, ele não pode ser frouxo. O homem não pode chorar. O homem tem que ser homem. O homem. E aí veio essa carga em cima. Só que a gente já está em 2023. Em 2023, já temos adultos de 23 anos, feitos no ano 2000, que é uma sociedade totalmente diferente, uma mente totalmente diferente. Essa história, eu vou te falar, acho que eu nunca tive uma história tão assim. Acho que não existe uma história tão marcante lá na loja como a desse cara. Na época, minha irmã trabalhava comigo, ela me ligou, tipo, chorando, porque ela ficou impactada real com essa história. Porque ele chegou e aí explicou tudo. Ó, eu queria uma boneca inflável. Vocês vendem boneca inflável? Aí minha irmã falou, ah, a gente vende por encomenda. Esses tipos de materiais a gente vende por encomenda. E aí ele foi e explicou, ah, vou te explicar uma coisa. É porque o meu neto, sobrinho, uma coisa assim, neto ou sobrinho, ele é meio afeminado. Mas a gente lá da família já se reuniu e estamos tentando curar ele. Mas é muito difícil. A gente já pagou mulher, garota de programa, já levamos ele não sei aonde, já fizemos festa só com mulheres e ele não gosta, ele é afeminado. O que que eu vou fazer? Vou pedir uma boneca inflável e vou dar para ele de presente para ele aprender a ser homem. Minha irmã me ligou, né? Aí ela foi, explicou toda a situação. Aí mandei modelos, tudo mais. Ele encomendou, pagou na hora à vista. E foi embora. Aí ele falou: tal dia eu venho buscar, gente, beleza. E foi embora. Aí, quando ele foi embora, minha irmã me ligou, chorando. Porque, tipo assim, gente, você não cura aquilo que a pessoa já nasceu predestinada para ser. Ela é aquilo. Não tem como mudar. Então ali a gente vê que ainda realmente é enraizado demais. Quando a gente. Às vezes a gente faz comentários que a gente nem percebe. Ah, fulaninho, você é mulherzinha. Tá, e se ele for? Então, até eu trabalhando na parte de sex shop, eu comecei a entender melhor esses tipos de brincadeira. Que às vezes a gente, ah, ó, fulaninho tá saindo com. Ah, fulaninho tá saindo com mulher. Ah, fulaninha sai com mulher. Fulaninha beija na boca de mulher. Você beija na boca de mulher? Como é que o homossexual faz sexo? Ué, gente. E como que ele faz? Te interessa? Você quer ser homossexual? Então, acho que, tipo
Exatamente.
assim, as pessoas, elas têm que parar de achar que do jeito que a outra pessoa vive é errado.
É,
É errado a gente se meter lá na vida do outro.
eu acho muito engraçado falar o seguinte, o homem não tem que ser contra, se ele acha que, né, se ele é contra
É.
beijar outro homem, ele que não beije, pô. Pronto, deixa quem
Exatamente. Eu
acha que
sempre
é
falo
certo.
isso.
Deixa quem
Ó,
acha que é certo fazer.
uma coisa que a sociedade ainda é difícil de entender. As pessoas, elas acham que é o homem, isso é o ápice, todo mundo fala isso. Saiu agora, essa semana, saiu ontem, se eu não me engano, um jogador saiu com uma travesti. Não sei se você viu essa reportagem. Saiu ontem. Ele vazou um vídeo de um jogador que saiu com uma travesti, que era garota de programa. Aí todo mundo botou: ah, fulaninho é gay. Ah, fulaninho com uma mulher, por que que ele não se assume gay? Porque o homem não é gay. As pessoas não entendem isso. O homem, ele sente prazer também com sexo anal. Ele é gay? Não.
Até porque ser gay consiste em você ser atraído, né, para a pessoa do mesmo sexo que você.
Exatamente. Se é sua mulher, vamos supor, sua mulher vai lá, você com sua mulher, você faz sexo anal. Você é gay? Não. Porque é aquele negócio que eu falei lá no começo. Existem diversas formas de sentir prazer. Então, a sociedade, ela tem que entender que existem diversas formas de sentir prazer. Ponto. Fulaninho só sente prazer, sei lá, enforcando ele.
Um soquinho na
Beleza.
costela. Um soquinho na
Saiu
costela.
aquela menina lá com um soco na costela. Ah, eu adoro. Ela falou, eu adoro, gente, porque ele soca diferente. Ah, legal. Top.
É
É a
isso.
forma dela sentir prazer. Se ela tem orgasmos com isso, legal. É a forma dela sentir prazer. Ah, fulaninho. Tem gente que. Eu me atraio por pessoas que são muito inteligentes. Legal. Ah, eu me atraio por gente que é burra. Legal. Então são
Cada um para cada qual.
diversas formas
Sim.
de sentir prazer. E eu sempre falo, gente, essas coisas são relativas. Porque, por exemplo, ah, nossa, só tem gente feia. Ah, mas para alguém pode ser bonito.
É,
O que
e
é feio
assim,
para você?
a gente tem que tomar muito cuidado também, porque as pessoas, e é lógico que assim, é um processo de trabalho mental também. Quando você tá com uma pessoa, você tem que, querendo ou não, conversar sobre essas coisas, né? Se a relação sexual não tá boa, você tem que procurar. E aí você tem que se colocar no lugar sem julgamento. Esse é o complicado.
Ó, o que acontece, o que eu atendi essa semana, um rapaz, né? Que ele foi falou assim: a minha mulher já falou sobre vibrador. E aí eu aproveitei que a gente está fazendo um tempo de casado, né? E tô vindo aqui comprar. Aí eu falei: mas vocês em si, mesmo que ela tenha falado assim, vocês falaram sobre alguma coisa? Não, ela só falou assim por alto, que achava legal, e nunca mais falou nada. Aí eu falei: você já parou a pensar que às vezes ela tem muito interesse, mas tem medo de achar que você vai achar que você tem fragilidade, masculinidade frágil?
Que você não é suficiente, etc.
Aí ele. Eu nunca tinha parado a pensar nessa forma. Eu falei, pois é. E essa mesma pessoa, ouve o que eu vou te falar agora. Essa mesma pessoa foi falou assim. Aí eu falei, ah, olha. Aí fui, mostrei um vibrador pra ele. Aí ele foi falou assim. Aí ele, esse daqui é bom? Eu falei, esse daqui é muito bom. Porque esse daqui, ele toca ali no ponto G. Sabe o que ele me perguntou?
Ah, o que que é
O
ponto
que que
G?
é ponto G?
Ai, que infelicidade dessa mulher, hein?
Aí eu fiquei olhando assim. Eu falei, tem que levar um vibrador mesmo. Eu lembro. Aí eu falei, você sabe mesmo o que é o ponto G?
Você acabou de falar, não julgo ninguém.
Aí eu fiquei olhando,
Leva.
exatamente pra você ver, né? Como às vezes é difícil. Aí eu fui, expliquei pra ele. Aí ele, é mesmo? Eu falei, menino, você que isso aqui vai fazer uma mágica. Vou te explicar como que usa. Aí eu tenho que ser o quê? Personal sexo. As
Coach,
pessoas
tá
me
vendo?
cortam.
É, você tem que ser.
Aí, ó, o ponto G fica aqui, ó, em cima ali, ó, onde a mulher sente mais prazer. É igual a sua próstata. Não, Deus me livre. Ninguém
Olha,
toca na minha
tá vendo?
próstata. Aí eu falei, e nem você no ponto G, né? E aí, tomara que ele esteja sendo feliz, porque eu expliquei para ele direitinho. E ele sendo feliz, a mulher dele vai estar muito feliz, eu tenho
Ó,
certeza disso.
ideia de curso para você, ó. Lança no Instagram Anatomia da Pepeca para homens.
Né? Vou fazer igual
Vai.
aquela menina que faz na, passa na rua e fala: onde que é o clitóris? Aí o cara começa a apontar para vários lugares. Vou fazer
Tem
isso.
que,
Nossa.
tem que levar para essa galerinha anatomia, fazer um curso de
Nossa.
anatomia de
É
pepeca.
triste, né? Meu pai
Caraca.
amado. Pois
Me
é.
diz uma coisa, me conta uma história aí sua, que tipo assim, você viu que a pessoa foi lá na sua loja tentar comprar alguma coisa, e aí tava com certo medo, certo receio, e que você explicou, e depois ela voltou para dar o testemunho do vibrador poderoso, do vibrador de
Olha,
medo.
eu tenho muitas histórias de assim, eu tenho muitas, né?
De superação, sério, qual foi que
É.
mais te...
Ó, eu tenho uma cliente que foi muito, eu gostei muito dela, que ela chegou lá na loja, ela chegou assim bem empoderada, né? Aí ela: "Oi, boa tarde." Eu: "Boa tarde." É uma senhora acima, assim, chuto acima de 68, já bem senhora mesmo.
Sério?
Bem assim, mas interessa, sabe? Aí
Nem sei qual
ela
é o iPhone,
chegou de
Gabriela.
óculos, bem assim, chique mesmo. E aí falou: "Cadê o vibrador da Angélica?"
Caraca.
Aí eu lembrei assim, que a mente vai de 0 a 100 rápido, né? Aí eu falei: "Então, o vibrador modelo da Angélica, o meu acabou, mas eu tenho outro." Aí ela: "Eu nunca entrei num sexy shop. Eu queria saber como é que é, porque a Angélica fez
Participou
um
de um
auê na
podcast falando.
internet, né?"
Isso.
Aí eu fui, expliquei para ela, mostrei um que a gente tem, que é muito famoso, que é o Bob. E aí ela foi, ela: "Isso aqui é bom mesmo?" Aí eu falei: "Muito bom. Se você levar, você vai tremer até sua perninha." Eu sempre falo isso. Falei: "Minha filha, isso aqui, você vai tremer sua perna com certeza. Você tem certeza? Eu posso levar?" Tenho muitos clientes que falam isso, tá? "Posso levar? Posso confiar em você?" Eu falei: "Pode confiar em mim. Se
Personal
não
coach,
funcionar, você volta
confia.
aqui." Oi?
Personal sexo, confia,
É.
vai lá.
Confia, funciona. Aí eu falei: "Pode, você pode levar. Se não funcionar, você volta e me fala." Beleza, ela levou. Nunca tinha usado nada. Comprou o Bob dela lá, né? O Bob é o poderoso, três motores. Ele, você não precisa fazer nada, ele já faz sozinho. E aí foi embora. Depois ela voltou. Passou assim uma semana, ela voltou. E ela é bem sériazinha, sabe? Aí ela voltou e falou: "Oi, não falei que ia voltar?" Quando ela falou, eu: meu Deus, será que ela não gostou?" Aí ela chegou bem perto e falou: "Maravilhoso." Indiquei para minhas amigas: "Me manda foto de tudo que você tem, porque eu já indiquei para minhas amigas." Aí eu: "Ai, que bom."
Tá vendo o clube da terceira idade?
É, eu tenho muitas amigas muitas clientes que viraram amigas mesmo. Tem cliente que chega lá na loja e aí, às vezes, eu tô ali explicando tal, entra outro cliente, ela chama: "Senta aqui, nossa, você vai adorar." As clientes mesmo falam, porque a gente tem muito isso de conversar. E eu já tive como é que se diz? Eu já tive uma experiência em sex shop, que eu entrei. E na época o sexy shop tinha farmacinha erótica. A gente não trabalha com farmacinha lá na loja porque o efeito é baixo. Mas a gente, eu na época eu via a farmacinha, né? E aí eu cheguei na loja, tipo,
O que é a
gente,
farmacinha erótica?
a farmacinha erótica é tipo assim, os remédios com nome de os remédios, ó, os produtos com nome de remédio, tipo assim, de piroca. Entendeu? Cefalexana. É tipo isso. Ah, são vários nomes assim, bem engraçados, né? E aí eu entrei, fiquei olhando aquilo e pensei: "Meu Deus." Aí tem na vagina. Aí eu: "Meu Deus do céu." E aí, quando eu entrei, a atendente ficou olhando pra minha cara, eu fiquei olhando pra cara dela e pensando: "Meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui?" E ela só ficou olhando pra mim. Aí eu olhei pra ela, fiquei toda sem graça, falei: "Ah, vou olhar aqui." Aí ela: "Tá bom." Aí eu: "Meu Deus." E comecei a catar as coisas. Só que eu não imaginava o que era aquilo. Comprei várias coisas que eu não imaginava o que era. E aí, quando eu abri a loja, eu falei: "Não quero ter esse tipo de atendimento lá na loja." Então, eu tenho muitos clientes que vão, que escutam, que sempre falam, vou voltar aqui porque eu quero ouvir essa aulinha aqui. E voltam, escutam, a gente mostra tudo, todos os produtos, a textura, como é que usa. E eles voltam e falam, usei, deu certo, realmente funciona. E a gente ficou ali tão próxima dos clientes, né, com isso, que tem cliente que passa na porta e fala, depois eu volto aí. Nem tem mais vergonha. Tudo sem vergonha agora. E isso é bem legal.
Cara, assim, eu acho muito, principalmente na terceira idade, eu acho, assim, muito, 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 muito positivo, sabe? Esse avanço, por mais que a gente tenha alguns resquícios, né, de pessoas mais velhas, mais recrudescidas com esse assunto, tem pessoas mais velhas que estão se abrindo, né, a essa possibilidade. Então, o que que acontece? Uma coisa que eu queria te perguntar, que como você fala sempre assim, muito abertamente, né? Parece ser sempre receptivo, compreensiva. E isso parece que você tenha muita experiência. Você já sofreu algum desrespeito, alguma coisa assim, por ser uma mulher assim, com sexo?
Olha, eu vou te falar. Eu tive só um problema. Um foi um problema e o outro foi um casal mais ousado. Dois clientes mais ousados e um problema. Um foi um cliente que ia sempre lá na loja, ele ia sempre lá na loja. Ele nem era cliente, ele era uma pessoa que passava. E aí ele sempre passava e falava, tem egg, que é o masturbador, né? E aí eu, tem. Aí mostrava pros meus dedos a ele, não, pra mim não serve esse, eu tenho que ser um extra grande. Aí eu
Nossa.
ficava olhando assim, nossa, que isso,
Catador de
pauzuda?
manga.
Que de bengala de Cabo Frio ele. Aí eu, tá. Ele sempre passava lá pelo menos uma vez na semana falando isso. E aí, por fim, ele desapareceu. Não sei o que aconteceu. Às vezes o pau dele cresceu tanto que ele não conseguiu sair de casa mais. O outro. Tem gente que é assim. O outro foi um casal que mandou uma mensagem falando que minha irmã era muito bonita. Na época, minha irmã trabalhava com a gente, né? Comigo. E aí ele falou, nossa, sua irmã é muito linda, que não sei o quê. Ela não tem que. Não quer, meu marido achou ela muito bonita. Não quer ter uma experiência com nós dois, que não sei o quê, uma coisa assim. E aí minha irmã
Que isso?
agradeceu e falou que não tinha interesse. Teve esse, e teve um que foi esse, foi o mais assim, ousado, né? Ele foi lá na loja, comprou uma capa peniana, e até aí tudo bem. Comprou a capa peniana e foi embora. Depois ele me mandou uma mensagem e falou: eu comprei um produto aí na loja, tal, que não sei o quê, e eu já sabia que era ele. Aí ele falou: posso te mandar uma foto para ver como que eu. Mas eu acho que o produto tá errado. Aí eu falei: não, expliquei tudo, né? Como é que usava, tal. Aí ele falou: posso te mandar uma foto para você ver se ficou bom?
Que isso?
Aí eu falei: não, você sabe muito bem como é que usa, eu não preciso de foto nenhuma. Aí o que eu fiz? Tive que bloquear o abençoado. E aí
Caraca,
foi
que doideira.
a única coisa que me deu problema. A gente não tem problema. Assim, eu tinha uma vez, entrou um mendigo lá na loja, e aí um vizinho. Mas são coisas assim, circunstâncias da rua mesmo, né? O cara tava bêbado, entrou na loja, veio um rapaz de outra loja e tirou ele da loja. Então, assim, isso a gente consegue perceber que as pessoas de fora já ficam olhando, vigiando, ali só tem mulher, então ali dá mais segurança. Mas lá na loja tem alarme de socorro, tudo mais. Então a gente. E outra coisa que faz muita diferença: a gente não fala putaria. A gente fala
Entendi.
sobre sexo. Então a gente não dá abertura para falar, vou falar uma coisa horrível lá, o cara vai pegar, chota, que não sei o quê. A gente não fala assim. Então a gente se posiciona. Eu sempre falo: não tem necessidade de ser uma loja de sex shop. E ser uma loja vulgar. Vulgar é diferente de sensual. Então, eu acho que isso ali, porque é uma linha bem tênue, né, de vulgaridade e sexualidade, mas a gente consegue passar isso para o cliente. Então, a gente evita decote, evita coisas transparentes, essas coisas bem sensuais, que vá dar o outro abertura para falar alguma gracinha. Então, a gente está sempre ali se respeitando, né, até porque vão casais. E isso acaba dando uma segurança pra gente. Eu acho que por esse fato a gente nunca teve problemas mesmo, né? De entrar um cara, mas existe reportagem de homem que entra em loja assim, leva a pessoa para dentro do vestiário, do provador, quer agarrar a mulher e tudo mais. Mas a
Que
gente sempre
loucura.
é bem bizarro, mas a gente sempre toma cuidado com isso e aí eu acho que pode ser que evite alguns problemas.
Caraca, que
É muito
loucura.
doido.
É, mas você falou aí sobre esse detalhe da vulgaridade, é verdade, né? Sua loja é uma loja de ferramentas para apimentar as relações, mas não é algo vulgar.
Não,
Isso,
tanto que eu
isso.
tenho muitos clientes que chegam lá na loja. Tenho amigos que falam: ai, gente, eu chego aqui na loja e não dá vontade de sair. Aí fica postando, fica: ó, eu tô no sexy shop. Mas é porque a gente realmente não fica nessa vulgaridade. Nada lá na loja, se você olhar mesmo, né, nada é muito vulgar. O que é vulgar é porque tem que ser vulgar, por exemplo, prótese. Tem que ser vulgar. Não tem como não ter uma prótese não vulgar. Então, só isso. Mas de resto, é tudo bem assim, discreto, né? Um ousado mais discreto.
E deixa eu te fazer uma pergunta. Um dia eu estava conversando, né, com a Mora que trabalha aí, e ela falou sobre a questão que vocês queriam colocar um pinto gigante na porta e acabou não rolando. Você acha que o preconceito, esse cuidado com a imagem do sexo, isso vem mais pelo lado masculino ou do lado feminino?
Então, na verdade, a gente, se fosse pela mulher, a gente botava um monte de safadeza, né? Só que ainda existe o homem, tem homens que não têm limite, né? Então, infelizmente, a gente faz as coisas pensando na atitude do próximo. Então, muito. E também por causa do tabu ainda. Porque, por exemplo, se eu coloco uma calcinha mais ousada na vitrine, tanto homem quanto mulher param para olhar, para elogiar e também para falar: meu Deus, olha aquilo ali, olha que ousadia, meu Deus, eu não usaria isso. Mas será que não usaria mesmo? Então a gente também, as pessoas julgam muito, mas eu acho que julga desnecessariamente, porque em quatro paredes vale tudo. Você pode falar que você não, ah, Deus me livre, eu não apanho, mas em quatro paredes você não dá uma enforcadinha, será? Então então as coisas que nós fazemos lá na loja geralmente é para nós nos resguardarmos de atitudes do próximo, e geralmente é de homem. Mulher não. Mulher, a maior parte das mulheres gostam mesmo: ah, que legal, legal ter encontrado isso aqui e tudo mais. Mas às vezes tem homem que olha com segundas intenções, e foi aquilo que eu falei, a gente prefere ser mais discreto, né? Às vezes a gente faz coisas mais ousadas, mas a gente sempre prefere ser um pouco mais discreto para não ter esses engraçadinhos.
E na sua opinião, quais são as razões por trás da existência dessa e da persistência desses tabus, desses preconceitos na nossa sociedade hoje em dia?
Então, porque na verdade a mulher sempre foi feita mesmo como uma máquina de reprodução. Lá nos tempos antigos, né, que foi quando surgiu vários tipos de modalidade de sexo, como o beijo grego, o homem ele era feito, o sexo entre homens eram feitos como sexo para diversão mesmo, e com a mulher era só para reproduzir. Então, o que que acontece? Por isso que hoje em dia muitas mulheres são vistas somente para uma noite. Ah, quero ficar com você, mas somente para uma noite. Ah, mas se só vale outro, só se você quiser só curtição. Então ainda existe alguns homens que pensam dessa forma. Então essa masculinidade de eu vou pegar várias, tanto que hoje ainda a gente existe muitas músicas que falam isso, que o cara vai pegar várias, que ele é garanhão porque ele pega várias. Ah, porque a mulher é safadona porque saiu e ficou com vários. Por que que a mulher é safadona e o cara é o garanhão? Porque a gente ainda tem essa raiz aí preconceituosa de que a mulher foi feita para ficar em casa. Ah, nossa, fulaninha é de igreja. Ela cozinha, fica em casa, não vai para balada. Ela faz tudo que os pais pedem. Não se veste extravagante, nem usa uma roupa curta, nem uma roupa decotada. Ela foi feita para casar. A fulaninha não quer nada com a vida. Ela só anda assim de roupa curta, fala alto, bebe, que não sei o quê, tá sempre na balada. Você quer o quê? Quer ser o quê da vida? Você acha que você vai casar? Qual é a diferença de uma para outra? São duas mulheres. Entendeu? Às vezes a pessoa que tá lá, que todo mundo acha que é recatada, não é tão recatada
Não é
assim.
tão recatada assim.
Entendeu? Então ainda existe essa parte da masculinidade do homem ser aquela pessoa que vai ser sempre o garanhão, porque ele tem várias e que não sei o quê, né? Ainda tá muito enraizado. Então, eu acho que isso interfere muito ainda na nossa sociedade. Por isso que eu digo que a gente ainda sofre com isso. Daqui a um tempo, eu acho que daqui talvez, eu chuto aí uns 15 anos, talvez, 15, 20, vai ser bem menos. Mas por que tanto tempo, Aira? Porque nós ainda temos os nossos pais, nossos avós, nossos tios, que possuem ali ainda 50, 60 anos. Então, eles ainda vão viver muito tempo e ainda vão trazer consigo essa cultura. Então, uma hora essa cultura vai acabar. Mas a gente tem que ter muito mais pessoas ali dos tempos atuais em volta da gente para isso crescer mais. Por que a mulher está se empoderando mais? Porque existem muitas mulheres atuais que se empoderam mais, entendeu? Então, eu acho que
Deixa.
isso a gente vai sofrer um pouco ainda.
É, mas tá melhorando. Eu acredito que esteja
Sim,
melhorando.
muito, muito.
Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Se você pudesse dar um conselho, por exemplo, alguém ouviu aqui o nosso podcast, falou: caramba, fiquei com vontade de ir lá na loja dessa área, ela parece ser legal, quero comprar umas coisas, mas ainda tem um pouco de receio. Então, que conselho você daria para essa pessoa que está tentando se libertar desses tabus, desses preconceitos?
Eu acho que você quer sentir prazer, então você tem que se colocar em primeiro lugar. Esses dias eu estava até conversando sobre isso, não me lembro com quem, mas estava conversando e aí eu falei: quem é o amor da sua vida? Aí a pessoa foi responder uma pessoa, né? Aí eu falei: mas o amor da sua vida tinha que ser você, não? Você não tinha que ser a primeira pessoa que você pensa? Aí a pessoa ficou olhando assim para mim, eu falei: pois é, né? Então, quando você aperta ali o botão de que eu quero me amar, eu quero me conhecer, você vai girar tudo que tem em volta de você. Ah, eu tenho muita vergonha de ir num sex shop, que não sei o quê. Vai comprar uma calcinha, então. A gente vende lingerie. E aí, de lá, você já olha: ah, que legal, tem sex shop? Tem. Você não precisa comprar. Você pode ir lá só conhecer. Experimenta o gelzinho, o que que você acha? O que que você faz com seu marido? Ah, eu faço, não faço, não gosto muito de oral, porque eu acho sem graça. Compra um gelzinho então para sexo oral, começa assim no básico. Você não precisa já começar ele amarrando ele na parede, não. Mas você pode começar ali no gel. O gelzinho você não precisa ser só para oral, pode ser ali para dar beijo na boca, para fazer uma massagem corporal. Tudo isso tem, porque como eu falei, o sexo tem uma gama muito grande, então começa no toque, começa na massagem, começa no beijo. Então, às vezes, você pode colocar um gelzinho ali na hora do beijo, diferente. Ah, mas como é que eu faço para fazer penetração? Eu vou usar um gelzinho. Ué, você vai lá primeiro, usa em você, experimenta, gostou? Poxa, fulaninho, vamos usar? Vamos experimentar. As coisas começam assim. Agora, se você chegar assustando seu parceiro, você vai ficar assustada e ele vai ficar assustado, todo mundo vai ficar assustado. Então, eu acho que o ideal é sempre começar com você. Ah, eu quero mudar, quero sentir prazer. Você quer sentir prazer? Quer sentir o que você nunca sentiu? Então, meu filho, vai lá e compra um gelzinho. Começa com um gelzinho, que é o pontapé inicial para tudo. E a gente não tem que ter medo de nada, não, meu filho, que aquilo ali é viciante.
É, assim, eu acho que tudo é muito permeado pelo diálogo, no caso, alguém que tenha um parceiro e se colocar naquilo de eu vou tenho que ter um relacionamento saudável a ponto de eu falar, né, sem que ele me julgue e também entender, né, ser aberto para que ele fale sem que eu julgue, se sinta julgado, etc. Mas isso passa pelo diálogo e também pela educação. Então, assim, você acredita que a educação sexual pode, de alguma maneira, ajudar a gente a construir uma sociedade mais saudável, sexualmente falando?
Sim, porque, por exemplo, agora, né? Essa pergunta é até boa, porque o governo atual ele retomou, eu acho que liberou, acho que 90 milhões, uma coisa assim, para as escolas para retomarem as educações sexuais na escola. E aí as pessoas acham que voltar com a educação sexual para a escola é explicar para as crianças como fazer sexo. Não é. A educação sexual serve para as meninas se protegerem, porque a gente tem uma sociedade muito doente, com esse negócio de masculinidade, que não sei o que, não. Tem crianças que já se insinuam, né, para outras crianças. Então, ensina as crianças a se protegerem de sofrer algum tipo de abuso. Ensina as crianças a entenderem sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Eu, quando tinha 12 anos, mais ou menos, 12, 13 anos, a minha mãe sempre trabalhou na área da saúde, né? E ela me deu um calendário, tipo um calendário, não é um calendário, né? Mas é tipo um calendário, um livro, com vários tipos de doenças sexualmente transmissíveis.
Uhum.
Menino, eu fiquei chocada, né? Na época, eu tinha, não joguei ele fora até hoje, eu tenho ele até hoje, não joguei fora. Mas se as pessoas, elas tivessem essa educação sexual, como tem homens que não sabem usar camisinha, adultos. Gente, e tem, por que que isso acontece? Porque não se fala isso em lugar nenhum e nem,
sim,
em casa. Então a pessoa aprende sozinha. Às vezes a pessoa não sabe que a camisinha é feminina.
E o pior que é triste, né? Porque ele vai se
Exatamente.
educar pela pornografia, que vai criar toda uma imagem na cabeça dele que não
Exatamente.
existe, que não existe.
Exatamente. Então, a educação sexual na infância, explicar, olha, eu estava lendo sobre isso, né? Sobre esse negócio de educação sexual, e tem umas coisas pesadas, porque, tipo, esse negócio de se proteger. Quando eles começaram a começar em algumas escolas, teve um caso de uma menina que o órgão sexual, ela descobriram que ela tinha uma estava sendo abusada, porque ela falou, perguntaram, acho que, o nome dos órgãos sexuais a ela, e o órgão sexual, a menina, era a boneca do tio.
Caraca.
E aí, se não tivesse essa educação sexual, você saberia? A pessoa saberia que ela estava sofrendo um abuso? Então, tanto para a gente, conseguir fazer as crianças entenderem o que que é peito, o que que é pepeca, o que que pode, o que não, quanto fazer as pessoas entenderem os tipos de doenças ali relacionadas e coisas. Entendeu? Então, isso é muito interessante, é muito importante. Eu acho que é muito válido. Eu acho que acaba diminuindo tabus, entendeu? Porque as pessoas vão
Sim.
entender melhor e falar disso exatamente. O outro está entendendo o que você está falando. É bem
É,
legal.
isso é verdade. E é lógico, quando a gente fala de educação sexual, a gente fala respeitando a fase cognitiva de cada criança, adolescente, né?
Sim.
Então, para criança de 5, 6 anos, eu vou ensinar na linguagem, na capacidade cognitiva da criança. Quando ele tiver 15, na linguagem, na capacidade cognitiva do adolescente.
É como uma matéria normal. Matemática,
Sim.
no começo, 2
Sim.
mais 2, depois 2 vezes 2, depois 2 dividido por 2.
É porque essa palavra sexual, né, educação sexual, ela ainda é muito pesada. Se
Muito
você coloca,
pesada.
por exemplo, numa disciplina de saúde, porque isso também é falar sobre saúde, né? A prevenção de saúde, prevenção de doença, na verdade. É, enfim, métodos contraceptivos, tudo isso está dentro da questão da saúde, gente, né?
Sim, e tem
Você.
gente que, vou te falar, tem gente que toma anticoncepcional, mas eu tomo anticoncepcional por quê? Pra não engravidar. Mas você sabe o que
Não é
o
só.
anticoncepcional faz? Então, isso é muito importante para você ver como a gente é muito leigo. Poxa, é só você ver a história do cara ali que eu falei. Comprou um vibrador e, é bom pro ponto G. O que é ponto G?
Não.
Gente. Então, assim, a gente precisa disso, porque acaba uma sociedade com a mente mais aberta, mais fácil de se comunicar, porque
Sim.
com certeza existem que não falam de jeito nenhum sobre sexo com os filhos, e não é um nada que você é um bicho de sete cabeças. E eu sempre falo, sexo, quando você fala sobre sexo de qualquer maneira, tanto com o seu esposo, quanto com esposa, esposo, namorado, namorada, qualquer, com o seu parceiro, e com algum familiar ou com seu filho, a liberdade que você tem para falar sobre qualquer assunto é diferente.
Sim.
É
Quem
diferente.
fala sobre sexo, fala sobre drogas, né? Fala sobre
Sobre tudo.
frustrações, fala sobre
Imagina eu
qualquer coisa.
falando sobre sexo, meu filho, porque eu tenho que falar de sexo o dia inteiro e ainda tenho namorado. Ixi. Pode ter tabu, não existe tabu.
É.
E a gente conversa mesmo abertamente, e às vezes eu tenho até dúvidas de alguma coisa, ele fala a opinião dele, eu dou a...
Chegamos no final, então, do nosso bate-papo. Aira, queria te agradecer. Teve alguma pergunta que eu deveria ter feito e eu acabei não fazendo, me perdi, qualquer coisa do tipo, que você acha que seria essencial ter feito e eu acabei não fazendo?
Olha, eu acho que esclarecemos muitas dúvidas. Não, acho que não ficou nada para trás. Falamos sobre o comecinho, de como surgiu os tabus. Falamos agora sobre o final aí de um assunto que já voltou à tona, que é sobre sexualidade na escola, né? Então, acho que conseguimos abordar tudo que a gente precisou falar aqui. Ficou bem tudo esclarecido.
Então é isso. Então, eu queria te agradecer por ter vindo, agradecer a minha audiência. Se a galera quiser te encontrar no Instagram, como é que faz?
É só colocar @soucf no Instagram. Ou então colocar lá no Google mesmo, Sexy Shop Cabo Frio, que vai aparecer Sou Sexy.
Eu
Bem fácil,
recomendo.
Não tem
Eu
como.
recomendo. Super, o atendimento é super tranquilo, né? Tem produtos de qualidade.
A
E é
conversa
isso.
lá é exatamente igual aqui.
Exatamente. E você fica conversando lá horas. Você vai comprar, ó, um gelzinho e fica 3 horas conversando, tendo.
E às vezes fica só com que é só o gelzinho, ou às vezes só entra para conversar e fica lá perdido, senta na poltrona e fica lá para sempre.
Então é isso, gente. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Aira, muito obrigado, tá?
Nada,
Tchau,
obrigado
tchau,
por você.
pessoal.
O prazer foi todo meu.